Bem, nós a gente entende que não se faz política somente em época de campanha eleitoral, né? Política ela é diária, a cada minuto, enfim, o tempo todo se está fazendo política, principalmente quando se trata de um partido político e se trata também de um vereador, como o vereador Nandi, que tem mandato. Essa ideia a gente tem já, tinha ela desde a época da campanha de 2016. A gente foi construindo ela no decorrer desse ano, juntamente com a executiva do partido, com todos os nossos membros da executiva, e também com o mandato do vereador Jair Nandi. E o objetivo principal, né, é aproximar o partido da comunidade. De que forma? Expondo as ações do partido, através do rádio, através dos jornais, através das mídias sociais, para que o eleitor, o uruçanguense, cada vez mais tenha conhecimento do que o partido, do que o vereador, o mandato do vereador Nandi está fazendo em prol do município. E se vai além disso, né? A gente quer, em seguida, a gente vai querer começar a interagir também com esses leitores, com os que estão nas mídias sociais, para que também se busque mais opiniões, né? Que se tenha uma amplitude maior do nosso pensamento. Porque muitas vezes a gente pensa que se deve ir para o norte, mas a maioria pensa que tem que ir para o sul. E aí você precisa ter essa interação com a comunidade. E é o principal objetivo do PSD Transparência é dessa forma. E nós estamos muito satisfeitos, Enio, que a partir desse ato lá com a imprensa, que foi um café da tarde com a imprensa no dia 11, o projeto está dando muito certo. A gente tem emplacado notícias em todas as mídias do município de Uruçanga, regional. Tivemos, inclusive, destaque no site do partido a nível estadual. E você sabe, a ideia é que dá certo, a gente vai cada vez mais se animando, vai se esforçando também, e acaba provocando. Eu converso muito com o vereador Nandi sobre isso, que acaba provocando uma demanda, né? Você sai daquela área de conforto, porque você precisa produzir ações até para alimentar as informações para a comunidade. Isso tem dado muito certo, a gente está muito satisfeito. E, logicamente, que nós estávamos muito atentos também a nível de Uruçanga, os acontecimentos com relação ao cidadão do Brasil, né? A partir de 2013, as manifestações, as críticas com relação à classe política, as críticas com relação a quem tem mandato. E aí nós precisávamos reagir. E a melhor maneira de reagir, no nosso entendimento, seria essa transparência, essa abertura, esse contato mais próximo com o eleitor para informar e também para receber críticas, sugestões, análises, enfim, tudo isso. E nós queremos com isso que o eleitor cada vez mais apure o seu senso crítico e consiga distinguir quem é quem. Porque eu comentei numa outra entrevista aqui com você semana passada, de que não se pode jogar todo mundo na mesma vala, né? Nós temos problemas, o Brasil tem problemas, o Estado tem problemas, os municípios têm problemas, mas a culpa não são sempre das mesmas pessoas ou da mesma classe. Existe gente boa, existe advogado bom, advogado ruim, médico bom, médico ruim, político bom, político ruim, comunicador bom, comunicador ruim, jornalista bom, jornalista ruim, enfim, isso é inerente do ser humano. Mas o que nós precisamos é dar oportunidade, através da imprensa e das mídias, de que o eleitor tenha como, a cada eleição, fazer a sua avaliação, fazer o seu comparativo e aí decidir o seu voto. Acho que isso é o papel do partido político que a gente se propôs. E, logicamente, no dia 11, culminou, né, como se fala em transparência, que o nosso vereador Jair Nandi fizesse um balanço dos primeiros 6 meses do mandato dele. Que é isso que, se tivermos condição, aí ele rapidamente ele vai falar.
Não tenha dúvida. Aliás, então, o PSD Transparência é um projeto do PSD local.
É um projeto do
Partiu daqui.
PSD, criado em Uruçanga com a nossa equipe, aqui toda a equipe da executiva, o nosso assessor da bancada também. Aí não é saco da mesma família, mas o Arthur, que é meu filho, ele é mestre em ciências políticas, e a gente criou todo esse trabalho para, como eu falei, o objetivo é estar mais próximo da comunidade com informação e com uma forma de interagir.
Vereador Nandi, antes de trazermos os números dos primeiros meses, não é? Na Câmara de Vereadores, você já faz trabalho na rede social, talvez até antes do PSD Transparência entrar em vigor. Porque hoje a rede social, as notícias correm mais rápido e, além de tudo, tem um contato mais próximo do eleitor. Então, ao mesmo tempo que você divulga as suas ações, o eleitor também tem uma ligação mais próxima de você, vai trazer uma causa que você também pode abraçar, ao longo do seu mandato. É mais ou menos por aí, né, vereador?
Era mais ou menos por aí. Desde que nós nos elegemos lá em outubro, em janeiro nós já vínhamos pensando em uma forma de aproximar o partido e as ações do partido das pessoas. Nós já vínhamos fazendo através de rede social de maneira até de um modo meio que amador. Quando nós resolvemos nos reunir com o partido, nós precisávamos algo que desse uma sustentação maior. Foi onde nós criamos o PSD Transparência, visando dar a maior visibilidade possível e aquilo que o partido pensa, aquilo que as pessoas, porque um partido é composto de pessoas, e aquilo que essas pessoas que são parte de organização querem fazer por Uruçanga. E lá, em janeiro, nós já vínhamos planejando o mandato. E entre uma das ações do mandato do PSD em Uruçanga era criarmos uma ação que ela fosse mais cristalina e transparente possível, para mostrar realmente que nós queremos fazer um trabalho sério, desvinculado do cenário nacional, né? Nós tínhamos isso claro de que, embora se falar em política e de políticos é difícil, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós estamos e nos colocamos à disposição, do eleitor, é porque nós temos essa coragem, essa capacidade e bem intencionado em fazer um trabalho realmente, muito sério. E lá, já em janeiro, nós nos articulamos, né, dentro das ações do PSD de Transparência. Nós precisávamos ter certeza que nós tínhamos apoio na esfera estadual, com os nossos deputados, na esfera estadual, até para dar sustentabilidade às nossas demandas, né? O vereador, ele não fica em uma ilha, ele não é isolado, então ele precisa estar vinculado com essas outras esferas para que ele possa dar sequência às suas ações. E a rede social, realmente, Enio, ela é uma ferramenta extremamente importante, porque também, além de divulgar o trabalho do mandato e as nossas ações e o nosso posicionamento lá na Casa Legislativa, também nos dá o retorno, seja com críticas, seja com proposições, e muitas vezes nos apontando um direcionamento que nós imaginamos que é o sul, mas na verdade precisamos ir ao norte. Então, a rede social, ela nos dá esse feedback. Claro que, além da rede social, existem outros mecanismos. Nós nos reunimos a cada mês, tudo no intuito de nós acertarmos, como se diz, os ponteiros, realmente criarmos uma linha de trabalho que seja coerente com as demandas locais. E no dia 11, né, como fruto de todo esse trabalho, de forma resumida, nós reunimos para apresentar qual é a linha de atuação do vereador na Câmara. Uma espécie de uma prestação de contas. No momento, ainda em janeiro, uma das primeiras demandas que foi apresentado ao PSD e ao vereador foi a necessidade de nós buscarmos uma complementação orçamentária para dar um suporte aí e finalizar a entrega do caminhão do Corpo de Bombeiros. Isso nós começamos em janeiro, foram mais de 10 viagens a Florianópolis, fomos em todos os deputados, José Neascari, Ricardo Guidi, Secretaria de Segurança Pública, aonde demonstrando realmente que o Bombeiro de Uruçanga já tinha o equipamento, mas precisava de uma complementação orçamentária para que esse equipamento fosse entregue à cidade de Uruçanga.
Essa foi sua primeira ação.
Essa, N, foi a primeira ação, lembrando aqui que teve participação importante, destaco do deputado Ricardo Guidi e José Neascari, e com o aval final do governador Raimundo Colombo, que disponibilizou esse valor que faltava. Precisa lembrar que existiram empresas locais, como Copercocal, Minaplast, Justiça do Trabalho, Fórum de Uruçanga, entre outros, que contribuíram também. Importante destacar que houve uma ação em conjunto. Essa demanda bastante importante foi complementada, o equipamento está no Rio Grande do Sul. É provável que até o final de novembro Uruçanga tenha o melhor equipamento de resgate e combate a incêndio da região. Isso é fruto do trabalho de todos, do trabalho também do vereador e de toda a equipe que contribuiu de forma significativa para que isso fosse possível. De forma, essa seria uma das primeiras demandas. A segunda ação implementada, só citando aqui só as mais importantes, através de um estudo entre a vereadora, assessoria e partido, nós identificamos que nós podíamos propor um projeto de lei na questão das licitações. De verdade, é bom registrar, Enio e ouvintes, que a capacidade do vereador legislar, ela é bastante limitada, porque ele não pode legislar e afrontar uma lei federal, Constituição estadual, federal. Mas no caso das licitações, nós percebemos que havia um vácuo legislativo e que era possível nós propormos um projeto de lei, que virou lei, proibindo a subcontratação em obras públicas. Porque o que nós percebemos desde janeiro na Casa Legislativa é que um dos problemas é que você contrata a empresa e ela acaba subcontratando uma ou duas vezes. Enfim, por vezes há momentos que o vencedor da licitação sequer tem especialidade na área. Então, o que foi proposto através dessa lei é que a empresa vencedora ela tem a obrigação, por lei, de cumprir aquele contrato, evitando muitas vezes que a subcontratação faça com que esse subcontratado sequer tenha condições de implementar o contrato ou a obra a ser feita. Então, isso foi uma segunda ação que nós julgamos bastante importante e que foi aprovada pelo Executivo e que hoje já virou lei. E nós vamos passar a fiscalizar se essas novas empreiteiras e vencedoras de contratos que vierem a Eruçanga cumprirão ou não. Essa seria um segundo. Um terceiro ponto, que é uma bandeira nossa e bastante interessante, é as moradias do bairro Bom Jesus. Então nós fizemos todo um trabalho, desde entender o problema, qual é o gargalo, estudar todos os passos, desde lá de janeiro. Então foram mais de 8 visitas no local, chamamos a imprensa local, imprensa regional, estadual, e hoje fomos ao Ministério Público também, e atualmente nós tivemos uma última reunião que foi com a gerência regional da Caixa Econômica. Isso é uma demanda que está em Brasília. O que aconteceu? Em função da paralisação dessas obras, houve uma discrepância entre o contrato original e aquilo que precisa ser feito para concretizar a obra. Então a Caixa Econômica já fez todo o levantamento, encaminhou isso para Brasília, está aguardando o aval da matriz para que posteriormente o Ministério da Cidade aprove essa complementação orçamentária. Eles nos garantiram que a obra será feita e logo, na sequência, nós deveremos ter mais informações acerca dessa necessidade tão importante que é para a cidade de Uruçanga, que são 55 moradias, que é dinheiro público meu, seu, de todo contribuinte que está ali empregado, e fundamentalmente também é a questão de dignidade das pessoas que esperam por essa moradia. E uma quarta ação, sintetizar as principais, lá em fevereiro nós montamos a comissão, uma comissão para tratar assuntos relacionados à energia. Nós sabemos da dificuldade, nós sabemos de como é complexo esse tema, mas montamos essa comissão visando entender quais são os entraves jurídicos e também entender tudo o que compõe essa questão relacionada à energia. Já fizemos algumas ações, fomos na ANEEL, fomos na Fiesc e agora estamos dando outros encaminhamentos a nível federal. No próximo passo é nós reunirmos com o presidente nacional dos assuntos relacionados à energia, para que nós possamos, lá no final do trabalho da comissão, apontar se existe uma solução, se existe um caminho, qual é o principal entrave e apontar, inclusive, proposições. E, por último, registrar que foi deixado bem claro a nossa posição, né, em relação à Uruçanga. Nós não temos o que o PSD quer e o vereador. Realmente uma conduta propositiva, proativa, sempre contribuindo, apontando soluções, mas não sendo omisso. Discutindo de forma transparente, clara, pontuando naquilo que ele não concorda, porque isso é inerente da democracia e do papel do legislativo. Isso se faz através da tribuna, sempre nesse primeiro semestre, nós usamos a tribuna em todos os momentos para tratar dos assuntos mais variados, sejam regionais, e até a nível federal. Então acredito que, de forma muito resumida, até pelo nosso espaço aqui, essa foi a principal bandeira levantada. Mas o que fica é como filosofia de trabalho. Nós queremos ter uma conduta aqui que contribua para a cidade, para as pessoas. Esse é o nosso papel de como membro do Legislativo e vereador do PSD.
Muito bem, vereador. Fabro, ainda sobre o que o vereador falou a respeito de energia elétrica. Eu vou abrir aqui um adendo, um parênteses, para falar a respeito desse assunto, que eu já conversei com o vereador Zé Bis, que levantou o assunto na Câmara, já conversei com Enio Kuan, que é o gestor da Prefeitura, fez um diagnóstico e Uruçanga está perdendo dinheiro, está perdendo renda com a energia cara, e agora o vereador fala a respeito também desse assunto, que também vai atrás para mais informações e tal. O que você acha da energia? O Jander veio aqui e disse que tem como fazer, mas não dá. Colocou a principal justificativa, a carga tributária brasileira. Você acha que dá para fazer alguma coisa, Fábio?
Bem, eu acho que esse assunto tem que ser tratado com muita responsabilidade. Não se pode querer fazer palanque eleitoral em cima de um assunto tão sério. Por isso que o nosso vereador Nandi é o presidente da comissão que trata especificamente do assunto na Câmara, que envolve mais 4 vereadores. Eles estão buscando entender como é que é a dinâmica disso, como é que é a lógica disso tudo, para poder também passar isso para a população. A empresa Força Luz é uma empresa particular, privada, não é uma empresa pública, tudo bem que tenha a concessão do serviço público, mas não é uma empresa, é uma empresa privada, então tem que ser tratado como tal. Não se pode, muitas vezes, por talvez até um pouco emocionado, os vereadores fazem algumas propostas até esdrúxulas. Nós temos que ter a consciência e a responsabilidade de avançar no assunto, mas no âmbito que a Câmara possa avançar. E é isso que o nosso vereador está fazendo com muita responsabilidade, indo atrás das informações para depois provocar outras ações, para que a comunidade também tenha conhecimento do que é, como é que está, o que pode ser feito e para onde que se pode chegar. Eu só quero lembrar também à comunidade que, por força de lei, a ANEEL, que é a Agência Reguladora de Energia Elétrica, ela faz audiências públicas em Uruçanga, como faz em todos os locais do Brasil. E eu lembro bem, numa época que eu era vereador, foi feita audiência pública, tinha 3 pessoas.
No ano passado teve 20 pessoas.
Um vereador e 2 populares, no ano passado 20 pessoas. Então eu acho que é importante esse assunto, esse debate, para que as pessoas se conscientizem para saber como agir e quando agir. Acho que isso que é o mais importante. Se vai abaixar, se não vai abaixar, isso aí são detalhes que não convém nem entrar no talvez nessa celeuma. O que tem rolando na Câmara Federal, que eu acho que é muito importante, é um projeto que tipo telefone celular, que você pode querer a portabilidade. Você tem uma empresa hoje, você quer migrar para outra, você conserva o mesmo número e não tem nada que o impeça. Se isso um dia chegar na questão de energia elétrica, você ter redes de energia na frente da tua casa de 3, 4 fornecedores, você pode escolher onde é que você vai ligar. Mas isso ainda está lá na Câmara, não sei há quanto tempo, também não sabe quanto tempo vai levar. Eu acho que o que precisa é levantar o assunto, mas com muita responsabilidade, com muita cautela, porque nós não estamos falando de setor público. É diferente, vamos ser bem práticos aqui. O vereador Nandi, se quiser fazer um trabalho forte com relação a qualquer assunto do SAMAI, ele compete porque é uma empresa, uma autarquia do município. É diferente de uma empresa privada. Empresa privada é empresa privada. Ela tem acionistas, ela visa lucro e tudo mais. Então, há necessidade, apesar de ser uma concessionária, há necessidade de se fazer a tratativa com muita responsabilidade, não é atirar para tudo quanto é lado, como alguns estão fazendo.
Bom, para fechar a nossa entrevista, vamos falar e voltar a falar a respeito do PSD Transparência, que é o que o PSD está fazendo já há algum tempo com o vereador Nandi, com a executiva municipal. Talvez o maior desafio hoje, vereador e Fabro, é rejuvenescer o eleitorado, é trazer o jovem, a juventude, para dentro do partido, não só desafio do PSD, mas dos outros partidos também? Tanto faz,
bem,
presidente ou vereador.
Eu começo, pois o Nandi me ajuda. Não tenha dúvida nenhuma que esse é o maior desafio de todos os partidos políticos, que aliás temos 35, né? Nós temos a ideologia nesse país como nunca visto em nenhum ponto do mundo, né? Agora, eu tenho a satisfação de dizer que o PSD foi o partido que mais lançou candidatos jovens na eleição do ano de 2016. Um detalhe, vamos pontuar, né? Eu sou jovem, só que eu estou com 55, né? O que diz o Estatuto da Juventude nesse país? Jovens são considerados as pessoas de 16, de 15 a 29 anos. Então não adianta alguns aí que se transvestiram de jovem, mas já estão com 30 e alguma coisa, né? Jovens até 29 anos. Nós lançamos 5 candidatos. Foi o partido que mais lançou jovens, que mais deu oportunidade. E é dessa forma que a gente quer continuar fazendo. Da mesma forma como nós lançamos 6 mulheres, que é sempre uma dificuldade você conseguir candidatos mulheres, nós conseguimos lançar 6. O que a gente quer buscar com essa transparência é realmente atrair o jovem. Porque vamos ser práticos, né? Todo mundo fala, todo mundo reclama, todo mundo esperneia. Mas na eleição do ano que vem nós vamos eleger um governador, um vice-governador, 40 deputados estaduais, 16 federais, 2 senadores e um presidente da República. Então não adianta você só criticar, jogar todo mundo, criticar, falar mal de todo mundo, mas no ano que vem você tem uma alternativa. Você avalia e vai lá, escolhe melhor, escolhe e vota. Ah, eu vou votar em branco. Vota em branco, mas você vai eleger as mesmas pessoas que eu falei, a mesma quantidade de político. Ah, eu não vou votar. Vai eleger do mesmo jeito toda essa gente. Em 2020 nós vamos eleger de novo um prefeito, um vice e 9 vereadores. E nós precisamos cada vez mais ter a consciência crítica de fazer essas análises. E eu não tenho dúvida que através do nosso projeto do PSD Transparência estamos dando a oportunidade para o eleitor. E por que a gente também foca o jovem? Porque nós estamos avançando bastante nas mídias sociais para tentar, nós temos algumas ferramentas que vamos implementar com o decorrer do tempo, tentar atrair o jovem para participar da política. Porque os atuais que estão na Câmara, por mais que eles venham se eleger, os 9 vereadores, eles um dia eles vão ter que parar, não é verdade? E não é assim, não é diferente no Estado e na União. Então, se o jovem não começar, se os bons não participarem da política, nós seremos sempre comandados pelos ruins.
Vereador.
É claro que quando você fala no cenário político é muito difícil. Mas o que nós temos divulgado a todos, e eu falo isso com bastante propriedade nas rodas onde nós estamos, porque as pessoas, nós não te vimos na política. Eu disse, mas a nossa vida tem seus revés. E quando nós falamos em como conquistar, convencer as pessoas de que é através da política a gente melhora a vida das pessoas, nós melhoramos a cidade, nós temos força de debate, é mostrando as nossas ações. De forma positiva, de forma transparente, visualizando aqui que nós somos capazes de transformar sim, e é através do nosso voto. E sempre quando nós falamos, e essa é uma opinião um pouco pessoal, muito se discute sobre o presidente, e tem que ser discutido. Mas é necessário olhar para o parlamento. Olha, na nossa capacidade, se nós mudamos o líder, mas não mudamos o parlamento, também não vai resolver. Então, é através das ações de forma bastante clara, que nós acabamos conversando. E claro, mantendo, além da rede social, essa aproximação, o contato direto com as pessoas, de que é importante. Quem não participa é governado por quem participa. Então é isso que nós estamos nos propondo e vem dando certo, ouvintes. Vem dando certo porque a cada dia nós somos agraciados com mais pessoas participando e se dispondo, inclusive, já como pré-candidato aí para 2020 na chapa para vereadores. Isso reforça de que nós não estamos inventando a roda aqui, apenas estamos fazendo aquilo que deve ser feito. Né? É nessa perspectiva que se pretende trabalhar.
Vereador Jair Nandi, do PSD, muito obrigado mais uma vez pela sua vinda aqui no estúdio para falar um pouco mais sobre o seu trabalho e também o PSD Transparência. Muito obrigado.
Obrigado, Enio. Obrigado à Rádio Marconi, toda a sua equipe e a todos os nossos ouvintes. Um forte abraço e uma ótima semana.
Presidente Luiz Antônio Fabro, obrigado.
Bem, Enio, muito obrigado à Marconi ao espaço. Eu só quero reforçar o convite para a vinda amanhã do governador Raimundo Colombo na inauguração do Centro de Imagens do Hospital Nacional da Conceição. Não sei se você ia fazer alguma referência. Né?
Governador, confirmada a presença dele amanhã?
Isso, eu quero só também comentar que desde de quando foi definida a data para a inauguração, eu e o presidente do hospital, o senhor Arnaldo Besbate, nós trabalhamos para a vinda do governador. E aí, inclusive, a previsão inicial era a inauguração no dia 21 do 9, passou-se para o dia 28 do 9, e aí, a pedido do governador Raimundo Colombo, foi adiada para amanhã, né, 5 do 10, porque ele teria uma viagem para o exterior. Ele foi a Portugal, mas está retornando hoje. Está confirmada a presença amanhã, às 19 horas, na inauguração do Centro de Imagens do Hospital Nossa Senhora da Conceição, que muito vai ajudar a saúde da região, não só de Uruçanga. É bom que se destaque isso. Né? Nós teremos lá equipamentos de raio-x, de mamografia, de densitometria óssea, de ultrassonografia, coisas que a maioria deles hoje a gente tem que se deslocar para outro município. Então isso vai ser muito importante para a saúde da região, do município e também para as questões próprias do hospital. Então fica aí o convite, o reforço. E logicamente que o governo do estado participa nessa obra com R$ 927 mil, uma coisa assim, aproximada. Tem mais investimentos também do próprio hospital e tem investimentos de outros deputados com emendas parlamentares. Eu não sei precisar quais e com que valor. Importante salientar que isso é um convênio que foi assinado em 2014, a obra começou em 2016, mas está sendo entregue amanhã. Muitas pessoas são imediatistas, acham que as coisas devem acontecer num estalar de dedos, mas não é assim. É recurso envolvido, é trabalho que tem que ser feito. Enfim, são coisas que demandam um certo tempo, mas está aí. Está concluída, uma obra bonita, eu já estive lá visitando. Muito estamos, está todo mundo de parabéns, e principalmente a diretoria do Hospital Nossa Senhora da Conceição.
Obrigado, Fábio.
Olha, se tu me permite, eu quero só dar uma provocada aos internautas, né? Acessem as redes sociais.
Quais são elas?
O Facebook do tem o PSD55 do Sangue, e tem, que é a página do partido, e tem a página do mandato do vereador Hernandes. É só pôr mandato vereador Hernandes, aparece, cliquem lá, acompanhem, que vocês interajam, que vocês serão bem recebidos.